Nós vamos dedicar nossa atenção à palavra do Senhor em Jonas capítulo 4, dando sequência à meditação que nós iniciamos na semana passada, num panorama a respeito do capítulo 4, porque o capítulo 4 é um desfecho de duas personagens. Então nós olhamos para a primeira parte, como Deus é demonstrado na conclusão do capítulo 4, e hoje vamos olhar para a personagem Jonas, como Jonas também é demonstrado nesse capítulo 4, para depois olharmos cada parte dessa narrativa na conclusão de nossas meditações. Para responder ao Senhor nesse tempo de meditação, tenho algumas perguntas e, preparando nossos corações, vamos orar. Primeira pergunta: alguma vez você já duvidou e pensou se realmente valia a pena seguir a Deus? Já passou por algum momento na sua vida em que você olhou para as circunstâncias e Deus estava pedindo algo da sua vida, uma interpretação daquela circunstância? Deus estava pedindo que você fizesse a vontade dele, abrindo mão da sua própria vontade, e você percebeu: será que vale mesmo a pena seguir a Deus? Tem que fazer tanto sacrifício assim? Já considerou fugir para evitar enfrentar a realidade do que Deus está lhe pedindo? Em algum momento você tinha clareza do que Deus queria da sua vida e você pensou: melhor fugir, fazer de conta que não estou ouvindo a Deus, pensar que há uma outra forma, uma forma mais tranquila de viver, ignorando a vontade de Deus, embora tivesse convicção no coração do que Deus estava lhe pedindo? Já negou obedecer a Deus, justificando que seria difícil demais, achando que Deus está pedindo algo que você não pode cumprir, que Deus é exigente demais, e você então já negou: não vou fazer isso porque Deus tem que entender o meu lado também. Também tenho sonhos, tenho vontades. E por fim, hoje, considerando tudo isso, se já experienciou algo dessa natureza, o seu coração está aberto à vontade de Deus? Será que hoje Deus poderia pedir qualquer coisa da sua vida? Aliás, se Deus pedisse até mesmo a sua vida, você teria o coração aberto assim: Senhor, sou teu, e o Senhor faz o que quiser. A minha vida é sua, e o Senhor pode fazer dela o que quiser. Peça qualquer coisa, e eu farei, mesmo que seja duro demais para mim. Mesmo que me custe algo muito caro, o meu coração está aberto. Será que você pode dizer isso hoje? Com essas perguntas nós vamos meditar no capítulo 4 de Jonas para preparar os nossos corações. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, é certo que somos pecadores, nós temos ciência disso, e que nossos corações inclinam para tantas coisas nessa vida, pois todos os dias somos tentados a buscar os nossos próprios caminhos. Nascemos inclinados à nossa própria vontade, mas conhecemos o Senhor e sabemos que o Senhor é o soberano nessa terra, que a razão da nossa existência não é satisfazer o coração, e sim fazer a vontade do Senhor, pois é isso que vai fazer a vida ter sentido. Mas quando nos deparamos com a vontade do Senhor, também deparamos-nos com um conflito interno de que a vontade do Senhor nem sempre coaduna com a nossa vontade. Então somos tentados a fugir algumas vezes, a negar outras vezes, ou a fingir que não estamos ouvindo, a fim de que não sejamos cobrados por Ti. Mas nessa manhã estamos dispostos também a abrir o coração para aprender um pouco mais sobre o Senhor e aprender um pouco mais sobre o nosso coração, que insiste em fugir, em negar, em esconder-se do Senhor. Faça isso conosco, desafie as nossas vidas, para que cada um aqui presente abra o seu coração para fazer a vontade do Senhor, não importando o quanto vai custar fazer a vontade do Senhor, o quanto terá que negar, tendo ciência de que não nos arrependeremos de termos entregado a vida ao Senhor, porque o Senhor sabe muito mais do que nós, e o Senhor é muito mais sábio do que nós, e o Senhor não pede algo que não seja para satisfazer a própria vontade. E nós sabemos que cabe a nós fazer a vontade do Senhor. Desafie-nos em nome de Jesus. É a oração que fazemos. Amém. O capítulo 4 pode ser dividido, então, em três partes. Nos versos 1 a 4, 5 a 9 e 10 a 11. Mas como na semana passada eu propus que fizéssemos uma leitura panorâmica, olhando para o desfecho das duas personagens, para influenciá-los a lerem corretamente o capítulo 4. Então, se o Senhor permitir, teremos outras mensagens para olhar cada parte desse capítulo, mas nós vamos hoje meditar ainda no desfecho da personagem Jonas. Então, a leitura do texto de Jonas, no capítulo 4, temos duas personagens que foram sendo construídas na narrativa: Jonas e Deus. É o desfecho do que está acontecendo desde o capítulo 1. Então, lá no capítulo 1, Deus deu uma missão para Jonas. E o Jonas decidiu fugir para Tarsis. Deus interveio com uma tempestade e Jonas foi lançado ao mar. Deus enviou um peixe e Jonas foi engolido por um grande peixe. Então nós temos duas personagens interagindo. Deus, o soberano, tentando salvar Nínive, tentando usar Jonas e Jonas fugindo. No capítulo 2, o Jonas orou no ventre do abismo e Deus ouviu a oração de Jonas. Jonas se arrependeu e Deus perdoou a Jonas. Jonas pediu uma segunda chance e Deus deu a Jonas uma segunda chance. Então, as personagens vão sendo construídas. No capítulo 3, Deus recobrou a missão de Jonas e Jonas decidiu pregar em Nínive. Deus perdoou os ninivitas porque Jonas pregou uma mensagem rápida. E Deus desviou a ira e não destruiu a cidade. E Jonas ficou aborrecido com o resultado. Então chegamos ao capítulo 4. Temos Deus numa construção do que nós vamos lendo e Jonas na construção que também vamos lendo. Na semana passada meditamos que a conclusão do narrador no capítulo 4 sobre Deus, que Deus é um Deus soberano e surpreendentemente misericordioso. Não apenas salva e perdoa os ninivitas, mas tem uma paciência enorme com a construção do coração de Jonas. A ponto de termos agora o Jonas, um homem aborrecido e insistentemente endurecido. A dureza do coração de Jonas reforça a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus nos faz entender melhor o que é um homem de coração duro. E assim termina o texto de Jonas, que nós vamos olhar hoje para a vida dessa personagem, Jonas, como ela é construída e como ela estará no capítulo 4. Vamos juntos ler capítulo 4 de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Então estamos esperando essa resposta. Com essa meditação, nós vamos olhar para Jonas, o que está sendo construído sobre ele no capítulo 4. Esse diálogo com Deus. Coisas que agradam o coração de Jonas e coisas que ainda continuam a desagradar a sua alma. Não apenas o perdão dos ninivitas, mas agora ele tem compaixão de uma planta, mas ainda insiste em não fazer a vontade de Deus. Enquanto o homem insiste em manter seu coração endurecido, Deus persiste em suas ações misericordiosas. Jonas representa tudo o que nós somos, como pecadores tentando fugir da vontade de Deus. E Deus ainda é o mesmo Deus que foi com Jonas, um Deus misericordioso, tentando cumprir sua vontade e concedendo privilégios aos homens de conhecê-lo. Essa é a nossa reflexão para essa manhã, olhando para a vida de Jonas, que compreenderemos que ele era um homem aborrecido e insistentemente endurecido, até mesmo depois de toda a experiência. Vamos olhar então para as características que nos apresentam no capítulo 4. Primeiro, Jonas recebe o favor e nega favorecer. O que significa isso? Se olharmos na construção da personagem, lá no capítulo 1, verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Jonas recebeu o favor de Deus desde a infância. Jonas nasceu numa família que conhecia a Deus, num povo que já adorava a Deus e recebeu muitos privilégios, favores de Deus. Ele se tornou um profeta escolhido por Deus para representá-lo e representar a voz de Deus. Então Jonas foi privilegiado porque recebeu o favor de Deus. Recebeu o perdão de Deus, recebeu a informação, a revelação de Deus, viveu entre os santos durante a sua vida. Mas no versículo 3, depois que Deus lhe pediu para pregar aos ninivitas, ele negou levar perdão aos ninivitas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Não, para eles não. Ou seja, você recebeu e você não quer entregar. Você conhece o meu nome, mas não quer me tornar conhecido. Você quer viver entre aqueles que me conhecem e não quer que outros também me conheçam só porque você tem problemas diplomáticos com eles? Só porque o seu patriotismo lhe impede de perdoá-los? E os privilégios? Você é do povo de Israel porque eu te coloquei aí e você nega agora que outros pertençam também ao mesmo Deus que você tem. Então Jonas negou o favor aos ninivitas. Negou levar o perdão aos marinheiros. No versículo 5 do capítulo 1, então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Naquela ocasião, os marinheiros que não conheciam o Deus de Israel estão tentando salvar o navio, salvar a vida um do outro, e o Jonas não se preocupa e desce ao porão do navio e dorme tranquilamente. Profundamente. Os marinheiros o acordam: Jonas, o que está fazendo? Olha, eu tenho salvação para vocês, mas não estou a fim de entregá-la. Se o navio tiver que afundar, vamos afundar todo mundo junto, porque não estou preocupado com a vida de vocês. O Jonas negou levar o perdão aos marinheiros. Recebeu o perdão de Deus segunda vez, porque por pertencer à família de Amitai, no povo de Israel, já recebeu perdão e conheceu a Deus. Foge de Deus, termina no ventre do peixe, lá no fundo do abismo. E no versículo 2 do capítulo 2, o próprio Jonas escreveu: na minha angústia, clamei ao Senhor. Apesar de tudo que eu fiz, eu ainda clamei ao Senhor. E sabe o que é impressionante? Ele respondeu. Não devia, mas ele deu o segundo favor. Segunda vez, segunda chance. Do ventre do abismo, de onde ninguém pode ser ouvido, mas eu gritei. E sabe o que aconteceu? E tu, Senhor, ouviste a minha voz. Impressionante. Deus é muito misericordioso. Jonas recebeu o perdão de Deus, mas fica aborrecido porque Deus perdoou a ele, mas perdoou também os ninivitas. Senhor, se vai perdoar, perdoe somente a mim, não os meus inimigos. Aborrecido com o perdão dos ninivitas. No versículo 10 do capítulo 3, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus não destruiu os ninivitas e perdoou. E sabe o que aconteceu? O indivíduo perdoado, o indivíduo que recebeu o perdão de Deus duas vezes na vida, a salvação e depois é jogado no ventre do abismo, Deus dá uma segunda chance e perdoa novamente. E não foi suficiente para ele desejar o perdão de todos. Então, no capítulo 4, verso 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Assim está Jonas no capítulo 4. Apesar de tudo isso, de ter recebido o perdão de Deus, isso não foi suficiente para que ele pudesse perdoar também os ninivitas. Que aplicações nós podemos fazer dessa imagem de Jonas na construção da personagem que recebe o favor e nega favorecer? Um homem insistentemente endurecido. Uma boa aplicação que nós podemos fazer nessa manhã é pensarmos na dificuldade que nós temos de perdoar quando pessoas falham conosco. De amar aqueles que nos ofendem, como Jesus pediu. De achar que Deus deve fazer toda a nossa vontade, de fazer todo o desejo do nosso coração e nunca pedir algo. Porque, afinal de contas, Deus nos perdoou por amor a Ele, porque é um favor que Ele faz a Ele mesmo. E nós vamos criando uma consciência do que recebemos e o que recebemos não nos constrange a fazer algo a mais por outros. Porque, de certa maneira, vamos concordando de forma inconsciente que nós merecemos o perdão de Deus. Isso acontece com todos que são salvos e passa muito tempo da salvação, ou até como Jonas, nasce numa família que já tem a revelação de Deus. Observe como isso é verdade. Se nessa manhã você está aqui e você nasceu numa família cristã, então, a semelhança de Jonas, você já nasceu com privilégios. Seus pais vieram aqui à frente, fizeram uma promessa, vou guiá-los no caminho do Senhor. Seus pais conheciam o Senhor. Você teve a Bíblia no interior da sua casa. Foi doutrinado por pais que levaram você todo final de semana numa igreja. Cresceu com crianças que eram crentes, com professor de escola dominical, tudo isso. Então você nasceu com muitos privilégios. Você tem que perceber assim, puxa, como Deus pode me amar tanto? Porque ele já me deixou numa família cristã. Olha que privilégio. Eu recebi o perdão de Deus e nem tive que ter aquela experiência com o pecado para descobrir o tamanho do pecado. Isso é privilégio. Só que você nunca parou para pensar e vai sentindo que você merece. Afinal de contas, sou eu que estou fazendo um favor para Deus. Eu tenho que negar o pecado. E Deus deveria ficar contente com isso. E o dia que Deus pede algo para você contrário, você esquece de quem você é e do que você merecia. Porque no seu subconsciente está lá a ideia de que você é uma pessoa que está fazendo algum favor para Deus. É Deus que precisa de você. O que será de Deus se eu me desviar, se eu abandonar a igreja? Você começa a pensar de forma ao contrário do que você merece. Mas mesmo aqueles que experimentam a vida sem Deus e que, de repente, em algum momento da vida é surpreendido pelo Evangelho. Eu estava perdendo a minha alma e aqui está Deus. Você se arrepende dos pecados e você volta agradecido por Deus ter salvado a sua vida e se revelado a você e não deixar você no caminho da perdição. Então você está muito grato. Só que, como já estamos acostumados, esse fogo do novo convertido não dura muito tempo. Logo, ele começa a se acostumar com a igreja, com os cânticos, e começa também a pensar que ele está fazendo favores a Deus, orando de vez em quando. E quando Deus pede algo contrário a ele, ele já não tem mais aquela disposição inicial de negar tudo por causa de Deus. Porque ele se esqueceu que ele não merecia o perdão de Deus. E quando você esquece do que você merece, você passa a exigir de Deus. E não mais a se contentar em gratidão pelo que recebeu. É claro que isso está acontecendo com Jonas. Jonas, você se esqueceu do que você merece? E é isso que Deus vai conduzi-lo numa reflexão com aquela planta. Eu faço a planta nascer e eu quero que ela morra. Eu decido todas as coisas. E você tem compaixão de uma planta e não tem compaixão dos homens que eu fiz nascer e eu também posso trazê-los à morte. Sou eu que condeno, sou eu quem perdoo. E Jonas, você não pode perceber você nessa planta? Você não pode se ver nos ninivitas? Que os ninivitas merecem a condenação, mas você não acha que você merece a condenação. Quando não temos essa consciência, nós podemos receber os favores de Deus, mas teremos um coração tão duro que negaremos favorecer também aqueles que nos custam. Porque achamos que não custamos nada para Deus. E custou muito caro para Jesus a nossa salvação. Ele pagou caro pela minha salvação. E a minha gratidão me constrange a querer favorecê-lo também. Olha o que diz Mateus capítulo 6, no versículo 14 e 15. Jesus dizendo uma ideia que é condicional. Não é uma condição para salvação, porque não está falando do pecado original. Aquela dívida original que recebemos no nascimento, a condenação que vem pelo sangue de Adão. Jesus pagou, pagou e acabou. Mas uma vez que você já é um filho de Deus e que ainda peca, que ainda luta contra a vontade de Deus, é desse pecado que ele está falando. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É coerente? Eu sei que recebi o perdão, então por que não ofereceria? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está falando de aceitação. Como posso eu receber um presente de Deus e depois negar aos outros? E Deus vai dizer, então por que eu vou te dar um presente? Então é a aceitação. Não me agrada, não será aceito, não me adora, afaste-se de mim. Então isso é condenação eterna? Não. Não é o pecado original. Mas é impossível andar com Deus sem compreender quem nós somos e agradecer pelo que recebemos e tentar fazer o mesmo agora pelos outros. Se isso não existe, você não tem consciência do que é ser perdoado por Deus. É nesse sentido. É de suma importância para a vida espiritual lembrarmos que somos perdoados por Deus e agraciados com a divina indulgência. Todavia, é ainda mais importante para o desenvolvimento espiritual que jamais olvidemos da inquestionável realidade de nossa condição pecadora e que dependemos totalmente de sua inefável misericórdia. Note, se não compreendermos, se esquecermos, não formos lembrados todos os dias de que nós somos pessoas perdoadas. Se é perdoado, continua não merecendo, mas é perdoado. De graça, alguém pagou. Eu sou o pecador, eu não sou justo, eu sou considerado justo pelos méritos dele, mas eu mereço ser tratado ainda como injusto. Todavia, eu também não posso me esquecer para o meu desenvolvimento espiritual de que essa condição de pecador só me deixa ser aceito por Deus por causa ainda da misericórdia dele. Se Deus me expulsasse da presença dele e até mesmo se me condenasse ao inferno, seria justo. Eu só não herdarei o inferno na vida eterna porque Cristo pagou meu pecado. E eu só adoro a Deus hoje por causa da misericórdia dele que continua me perdoando todos os dias. Como isso pode não me constranger a querer olhar para o mundo, olhar para a vida de forma diferente? Em segunda instância, sobre o perfil de Jonas no capítulo 4. Jonas é um arrependido. E agora no capítulo 4, um arrependido de se arrepender. Note isso. Jonas sofreu a consequência de seus atos. No capítulo 1, no verso 15, o texto diz: e levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. É aquele momento em que os marinheiros disseram: que vamos fazer contigo, Jonas? Joga para o mar, não tem outra coisa. Jogaram o Jonas no mar. Mas no capítulo 2, verso 7, o Jonas se arrependeu de ter pedido isso aos marinheiros. Então ele clamou pelo perdão e pediu uma segunda chance. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, lá no capítulo 2, Jonas, por que que eu fiz? Por que que eu fui pedir para me jogar no mar? Não me arrependi antes. Senhor, me perdoe, estou arrependido, não devia ter feito isso. Tá bom, Jonas, segunda chance. Então, ele recebeu o perdão e a segunda chance. Versículo 10 do capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Está aí, Jonas, segunda chance. Está arrependido de ter pedido isso? Sim, estou arrependido, não devia. Eu estava louco, Senhor. E me dá uma outra chance. Está aqui a segunda chance, Jonas. Muito bem, um Jonas arrependido. E aí ele reconhece a misericórdia de Deus. Capítulo 4, verso 2. Por isso, Senhor, que me adiantei. Eu sabia que o Senhor perdoa. Se pedir perdão, o Senhor perdoa. O Senhor é um Deus clemente, misericordioso, e o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em benignidade e te arrependes do mal. Se as pessoas pedem perdão, o Senhor perdoa. Assim, Jonas, você está pensando em quem? Em você ou nos ninivitas? Nos ninivitas. Mas você pensa nos ninivitas e esquece da sua história. E o que está acontecendo com você, Jonas? Eu estou arrependido de ter arrependido. Porque ele segue: peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Não sei onde eu estava com a cabeça quando pedi perdão lá no ventre do peixe. Devia ter ficado lá. Não teria visto isto. Não teria salvação para os ninivitas. Ou seja, no ventre do abismo, Senhor, o que eu fiz pedindo para o marinheiro jogar? E agora em terra, o que eu fiz pedindo para voltar à vida? Arrependido de se arrepender. Pode ser um coração endurecido nesse nível? Pode. Jonas estava. Sofre as consequências, clama pelo perdão. Recebe o perdão, reconhece a misericórdia de Deus. Mas se a misericórdia de Deus não é só para ele, então devia ter morrido mesmo. Melhor teria sido ficar lá no mundo dos mortos, Senhor. Não teria visto isso. É um indivíduo que se arrepende de seguir a Deus. Por quê? Porque o que Deus está pedindo não vale viver. É a ideia que o indivíduo se torna tão amante de si que ele começa a julgar o mundo. Senhor, se for para viver desse jeito, melhor me é morrer. Mate-me. E Deus diz: mas a vida não é minha? Sua vida não é minha? Não é para fazer a minha vontade? E se eu quero que você me glorifique nesse sofrimento? Já percebeu isso? As pessoas só pedem para morrer quando as coisas não estão de acordo com o coração delas. Ninguém pede para morrer: Senhor, me leva de uma vez, porque a vida está tão boa, eu não sei como viver assim, tem tanta coisa boa acontecendo. Nunca vai acontecer isso. Sempre vai ser uma coisa ruim. Não aguento mais isso, não aguento aquela pessoa, não aguento essa circunstância, eu não aguento nem a mim mesmo. Se for para viver desse jeito, melhor me é morrer do que viver. Olha, esse é o tamanho da idolatria do coração de um homem que começa a resmungar da vida. E assim estava o coração de Jonas, arrependido de se arrepender. Se alguma vez na vida você pensou isso, saiba que seu coração estava endurecido como o de Jonas. Pois em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39, sobre circunstâncias difíceis, o autor inspirado escreveu: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ou seja, não percam a fé por causa disso. Ela tem grande galardão. Se você vai passar pela vida com sofrimento, a vida não é do jeito que você quer, saiba que a sua vida não é sua mesmo. Há uma recompensa maior do que a vida, que faz a vida valer a pena. Como assim? Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, você precisa perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vida não é para fazer a própria vontade, mas a de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. A vida é assim. A vida é curta e é para viver para Deus. E uma hora a vida termina e uma hora ele volta e vai galardoar aqueles que viveram pela fé. Se retroceder, olha, se ele retroceder e desistir, se ele abandonar a fé, se ele desistir da vida e desistir da vontade de Deus, olha, não se compraz a minha alma. Não há alegria no coração do Salvador. Mas nós, porém, não somos desses. Desses quem? Que abandonam por qualquer coisa. Que vive para a satisfação do próprio ego. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha o incentivo dele. A vida está difícil? Sim. Mas é para isso, conserve a alma e a fé, porque é para Deus, não é para a nossa vontade. Notem, na maioria das vezes, não compreenderemos as intenções de Deus. Em poucas ocasiões teremos total clareza sobre tudo que Ele pede. E em algumas ocorrências teremos que abnegar a nossa vontade para agradá-lo. Todavia, em todas as circunstâncias, podemos acreditar firmemente que aquele que escolhe renunciar até mesmo à própria vida para cumprir a vontade divina, jamais estará equivocado. Guardem isso. Poucas ocasiões. E me arrisco a dizer que, claro, em muitas vezes, na maioria delas, Deus não vai explicar para nós o que Ele quer. Ele não é nosso servo. Não temos explicação detalhada para a vida de cada um na Bíblia. Cada um tem sua jornada, e a jornada é singular. Seu sofrimento é seu sofrimento. O meu é meu. E um não pode viver o sofrimento do outro. E Deus não vai explicar. A vida é boa por isso, porque é mistério. Nós não sabemos o que nos trará o amanhã. Deus não explica. Algumas e poucas ocasiões, aí você vai ter clareza. Olha, Senhor, eu sei o que o Senhor está pedindo. Poucas vezes vão ter certeza. Deus está pedindo isso. Agora, em todas elas, em todas as ocorrências, nós podemos ter certeza de que vale a pena fazer a vontade de Deus. Não duvide disso. Porque mesmo se Deus pedir a própria vida, ainda assim, aquele que entrega a vida para Deus jamais estará equivocado. Vale a pena. Porque a recompensa, o galardão que receberemos depois, vale a pena. Isso fez com que homens, de fato, fossem queimados sem negar a fé. E cá entre nós, Deus não está pedindo algo tão grande de nós hoje. Ninguém aqui Deus está pedindo assim, queimado na fogueira ou a minha vontade. Não está nesse nível. Às vezes são coisas pequenas que nós estamos negando a Deus. Com coração duro, como o de Jonas. O terceiro perfil de Jonas, que demonstra um homem aborrecido e insistentemente endurecido, no capítulo 4, é um homem constante e constantemente em fuga. Jonas está em plena fuga o tempo todo. Observe, no capítulo 1, verso 3, Deus fala com Jonas e o texto diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele fugiu intencionalmente. A ideia é de que o pensamento estava longe de Deus. Senhor, é para ir para cá? Não, eu não quero, então vou para outro lugar. Outra intenção. Fugiu fisicamente. Um lugar longe de Deus. Verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Porque ele havia declarado: Jonas, por que você está nesse navio atravessando o mar Mediterrâneo? Porque eu quero ir para um lugar longe do Senhor. Lá não tem como pregar os ninivitas. Lá estarei longe, seguro. Tinha intenção de fugir e fugindo agora fisicamente. Eu vou para um lugar que eu não quero ser incomodado. É melhor ficar longe dos crentes, porque quem crente incomoda demais. Fica corrigindo toda hora, né? Notem que essa fuga de crente é verdadeira. Tem gente que diz assim: vou no culto uma vez por mês e eu quero chegar depois que o culto começou e sair antes de terminar para ninguém me incomodar. Não vem, não me visitem, não vão em casa, por quê? Porque eu não quero saber de gente atrapalhando a minha vida, meu jeito de viver. É uma forma de fugir também de Jonas. Não quero relacionamento com ninguém. Fugindo intrinsecamente no capítulo 4. Então, no primeiro capítulo, Jonas foge intencionalmente, foge fisicamente, e agora está fugindo intrinsecamente, um coração longe de Deus. Pois no versículo 4 e versículo 5 do capítulo 4, e disse o Senhor, é razoável a tua ira? Jonas, olha para o seu coração e pergunte a ele, tem alguma razão para estar tão aborrecido? E o que Jonas fez? Não respondeu. Não respondeu verbalmente, porque o texto diz que o seu silêncio foi uma resposta. É aquela pessoa que fica assim, não vou nem te responder. Para onde você vai, Jonas? Fica na sua. É mais ou menos assim. E ele vai e sai da cidade. Ao invés de responder a Deus, ele saiu da cidade. Mas com qual intenção? O que tinha no coração dele? Ele foi lá ao oriente da mesma. Foi lá e assentou numa colina para dizer assim, vou ficar aqui, Senhor, não vou falar. Sabe aquele adolescente que fica quieto? Mas fica quieto para chamar a atenção? O que você tem? E a resposta dele é nada. Ó, não tem nada, então por que está se aborrecido? É porque ele está dizendo, tem, mas você não vai querer ouvir. Tem, mas eu não quero falar. E o Jonas fez isso também, emburrou-se. Ele foi lá e fez uma enramada. Tanto é que ele fez como que chama esse negócio que tem lá nos espetáculos? É um lugar específico para você ficar ali, só para você, uma cabine, um camarote, não é? Um camarote, olha aí. Vocês que frequentam esses lugares luxuosos, assim, não é? É o camarote, é específico aqui, assim, eu quero ficar aqui só para mim, né? E eu vou assistir aqui de camarote, é uma visão privilegiada aqui, eu vou ver a cidade pegar fogo. E fez até uma enramada para não incomodar, e repousou debaixo dela a sombra. Para quê? Para ver o que ia acontecer com a cidade. Em silêncio, Senhor, não me incomode. Olha, você não respondeu, mas a sua ação diz que você ainda acreditava que Deus ia mudar de ideia. Por que Jonas fez silêncio? Porque ele acreditava que o silêncio ia comover Deus. Coitado, melhor fazer a vontade dele. Vai, mata todo mundo dos ninivitas, fala para o anjo, né? Mata todo mundo lá porque o Jonas está descontente. Essa ideia, vamos mudar o espetáculo para agradar o telespectador. E Deus não fez isso com Jonas. Ele está fugindo no coração. Fugiu intencionalmente, fugiu fisicamente, fugiu intrinsecamente no coração. Nós podemos também praticar isso hoje? Claro que isso pode acontecer conosco hoje. Algumas pessoas podem fugir intencionalmente, do tipo, eu não quero pensar nas coisas de Deus. Eu quero me distrair. Eu quero pensar em outras coisas. Eu quero outra coisa. Eu não quero pensar no que Deus está pedindo, para esquecer. Alguns podem fugir fisicamente, um lugar para não ser incomodado por Deus, não ser admoestado, não ser encorajado, não ser corrigido. E pode fugir intrinsecamente, sabendo que Deus não vai mudar de ideia, tentar comover a Deus. Tentar viver de um jeito que se torne vítima da situação, para Deus mudar de ideia e fazer sua vontade. É um coração longe. O provérbio 28:1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. O que quer dizer? Que os justos, eles enfrentam a realidade. Os justos, aqueles que pertencem a Deus, eles entendem, são maduros, eles enfrentam os temores. Eles enfrentam o próprio coração como leões valentes. Olha, não adianta ficar aqui chorando. Deus não vai mudar de ideia. Então você levanta, você acorda, você se dispõe e vai e enfrenta. É claro que o mundo de hoje, dizem, a doença do século é a depressão. Na maioria das vezes, os deprimidos de hoje estão deprimidos por quê? Por causa de imaturidade. Coisas pequenas. Não fui aprovado no vestibular. Oh, céus! Oh, vida! Melhor me é morrer do que viver. O meu pai não me comprou o iPhone novo. Oh, céus, oh, vida, melhor me é morrer do que viver. Se pegarmos todas as razões por que esse mundo hoje está tão depressivo, não são razões muito sérias às vezes. São razões pequenas, por imaturidade. Não conseguem enfrentar a frustração básica da vida, porque são infantis. Agora, ele está falando assim, nós não. Os sábios, os justos, aqueles são como leões. Eles acordam e saem à caça. Não estou com vontade, vai trabalhar do mesmo jeito, se confronte, vá à luta. Agora, os ímpios não, eles estão sempre em fuga. Quem está te perseguindo? Não tem ninguém, mas eu me sinto perseguido. E hoje vivemos esse mundo, não é? O importante é o que você se sente. Eu me sinto assim, me respeite. Então, ou seja, foge, mas não tem ninguém perseguindo, são infantis, porque estão no coração fugindo de Deus. Longe de Deus, não enfrentam a realidade. E Jonas não pôde suportar a sua realidade. Salmo 139, versículo 7. O salmista escreveu sobre tem algum lugar, Deus, para fugir do Senhor? Diferente de Jonas, ele já pensou, o meu coração, ele às vezes quer fugir. Mas deixa eu conversar com o coração. Tem razão, coração, para essa sua amargura, para essa sua distância de Deus e querer fugir? E a resposta do coração é, para onde? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então ele cogita e já responde, para onde? Deus está em todos os lugares. Se eu descer o mais profundo dos oceanos, se eu criar um submarino e chamar algumas pessoas para visitar comigo os destroços do Titanic, dá para esconder de Deus? Não dá, Deus está lá do mesmo jeito. Mas se eu pegar um foguete, né, e for para o espaço e ir lá no fim do infinito, não adianta, Deus estará lá também. Então o salmista já responde para ele, o meu coração às vezes quer isso, quer ir para um lugar tão distante para não ser encontrado. Mas como posso eu fugir de Deus? Ele já responde, não adianta, não tem como. O homem de coração obstinado, ele busca evadir-se da presença divina, consciente de que enfrentá-lo implica em renunciar à própria identidade. Se você não quer mudança, não te aconselho a ir até Deus, pois Deus é imutável, não obstante, é impossível se aproximar dele e permanecer o mesmo. Diante do Senhor, para aquele que rejeita a mudança, restará apenas a opção de fuga. Note isso. Em nosso coração enganoso, o homem acha que, não, dá para fugir. Sai, foge de Deus. Consciente de que se eu for ficar aqui e falar com Deus, Deus não vai mudar e vai pedir algo que eu não quero. Então você cria um engano no coração de que dá para fugir. Já que eu não quero mudar e eu não quero fazer o que Deus quer, vamos fugir. Então se você de fato não quer mudança, nem chegue até perto de Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Mas Deus muda todos que se chegarem a Ele. Não tem jeito. Se você se arriscar a chegar a Deus, aliás, eu diria, se você ler a palavra de Deus honestamente, não permanecerá o mesmo. Mas se você não tem disposição para mudança, sabe o que você pode fazer? Tem dois conselhos. Engane o seu coração para ler a Bíblia, porque você vai ler a Bíblia para os outros. Essa é uma forma. Olha que importante esse versículo, teologicamente, no hebraico, no grego, e é uma boa mensagem para os outros. Olha, todo mundo devia ouvir isso aqui. E nunca ler contra você mesmo. Essa é uma forma. A segunda é não leia. Fique com versículos recortados, aqueles versículos bonitos que você pode colocar no rodapé de uma foto, né, elegante para pôr na parede da sala. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fica bonito com uma paisagem onde tem um monte de ovelha e um pastor guiando. Faça isso com a Bíblia e você nunca precisará mudar. Mas se você já chegar até Deus e tiver ousadia de ler contra você, impossível permanecer do mesmo jeito. Porque Deus vai mudar. Ele é imutável para dizer, quem tem que mudar é você. Então, diante do Senhor, se você não quer mudança, mas quer ficar perto do Senhor, olha, te aconselho, fuja, porque senão Deus vai mudar você. Não tem jeito. E o último perfil no capítulo 4, importante para a nossa meditação, em como reconhecer a construção dessa personagem Jonas desde o capítulo 1, agora nós temos no capítulo 4 um homem resistente à vontade de Deus. Note, no capítulo 1, verso 3, Jonas negou pregar aos ninivitas. Ele achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele procurou o navio, é esse navio que eu quero, é para lá que eu quero ir, e embarcou tranquilamente sua consciência, dizendo, os ninivitas não vão ouvir a minha pregação. Negou pregar aos ninivitas. Deus quer, mas eu não quero, e eu vou fazer a minha vontade, e Deus não vai me obrigar. Logo depois, nós vamos vendo Jonas sendo desconstruído, e no capítulo 4, no verso 1, a pregação aconteceu do mesmo jeito, embora ele tivesse negado isso, e o resultado foi que ele não gostou, ele negou gostar do perdão dos ninivitas. Eu não vou pregar, Senhor. Aí Deus obrigou ele a pregar. E agora? Agora eu vou gostar. Quero ver. O Senhor fez o que o Senhor queria. O Senhor não pode me obrigar a gostar do perdão deles. Com isso, desgostou-se Jonas e ficou extremamente irado. Ou seja, já que o Senhor não vai me dar chance de fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade. Mas quero ver o Senhor me obrigar a gostar disso. E Deus queria mais do que Jonas pregasse. Deus tinha intenção no coração de Jonas. Jonas, tem que pregar e tem que gostar. Já viu nesse sentido? É você pegar o seu filho e falar para ele assim, tem que comer isso aqui, uma comida que ele não gosta. Ah, mas eu não gosto, mãe. Você vai comer e ainda vai gostar. Puxa, aí fica difícil, né? Você pode comer por obrigação e comer e fazer uma careta assim, né? mas agora você tem que dizer que tem que gostar ainda assim, vai fazer ainda de coração. Já pensou um negócio desse? Então é exigir demais. Mas é o que Deus está fazendo com Jonas. Senhor, eu já preguei. Não, mas você não gostou de ter pregado. Então não terminou ainda. Você vai pregar e vai gostar. Deus não terminou o serviço com Jonas. E agora, Jonas fala assim, tá bom, mas se eu gostar? Não, tem que amar também. Então... No capítulo 4, no verso 1, Jonas estava desgostoso, ele não gostou do resultado. Agora, o capítulo 4 continua, ele está negando amar os ninivitas, porque diz o Senhor, tem razão a tua ira? No verso 10 e 11, tens compaixão da planta e eu não posso ter compaixão dos ninivitas? A intenção de Deus é, Jonas, eu não terminei meu trabalho com você, você vai pregar em Nínive. Capítulo 3, pregou. Capítulo 4 é, você tem que gostar de ter pregado. Ah! E mais do que isso, tem que amar ter pregado. Essa é a transformação completa. Então, note a você que, se você caiu naquele engodo de que, Senhor, eu já estou fazendo o que o Senhor quer, mas é sacrifício, eu faço porque eu não gosto. Então, mude, a transformação não terminou. A hora que você estiver fazendo e gostando, você já deu o segundo passo. Mas tá bom, já estou gostando, já não estou mais me opondo. Não, mas ainda não está amando. O término é quando você ama. Então, eu até respeito aqueles livros devocionais que ensinam para a gente assim. Deus não disse para você gostar dos inimigos, só para amar. Olha, como é que eu vou amar uma coisa que eu não gosto? Não, porque o amor é sacrifício. Sim, mas o sacrifício que te transforma. Se ele não te transformar, você ainda não amou. Não pense você assim, vou fazer, mas não é de coração, porque é sacrifício. Sim, isso é o primeiro passo. É quando você começa a fazer uma coisa que você não gosta. É sacrifício. Mas se esse sacrifício não te modificar, é sinônimo de que você continua ainda com o coração duro. Perceba a diferença. Se você começa a estudar a palavra de Deus, começa a praticar as coisas de Deus no começo, é muito difícil, Senhor, porque eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Entenda, é sacrifício. Agora, esse é o ponto? Vai ter que ser assim a vida inteira? Não, se você for transformado. E conforme você vai fazendo aquilo, você descobre, mas espera aí, isso aqui me faz ficar perto de Deus. Elimina a minha carne. Então, agora, eu começo a ter prazer naquilo que é contra mim. É possível? É possível. É possível ter uma certa alegria que o sacrifício trouxe, porque você viu as coisas, vê as coisas com outros olhos, porque você foi transformado. Se você não for transformado, a lei de Deus sempre será dura e penosa. Mas a lei de Deus não é dura para aqueles que a amam. Pelo contrário, é prazer. Você fica assim, mas então é um masoquismo espiritual. Olha, dê o nome que você quiser. Mas para aqueles que foram transformados, quando você lê a palavra de Deus, diz assim, puxa Deus, aqui me diz que eu sou um pecador, massacra o meu ego e me santifica. Uau, era isso que eu queria. Qual a diferença? Você vai ouvir um sermão e você fica assim, puxa pastor, que sermão incrível, gostei. Mas você gostou? Sim. Você me chamou de pecador o tempo todo. Desafiou a negar a mim mesmo. Diz que eu estou longe de Deus. Diz que eu tenho que renunciar a um monte de coisa. E você gostou disso? Sim, é isso que eu procuro num sermão. Olha, como que não muda? Agora, se você está com o coração assim, eu vou para o culto porque lá vão dizer que eu sou a menina dos olhos de Deus. Lá eu sou a pessoa mais importante da Terra. E gosta disso? Então, ou seja, você não existe sacrifício. Pega essa pessoa e começa a pregar sermão contra ela, ela não vai gostar. Mas se ela for transformada, ela passa a gostar. Aliás, ela passa a procurar por isso. Ela passa a amar isso. E assim Jesus fala com seus inimigos. Olha, o indivíduo é seu inimigo, não é? Ele está te desafiando. Porque se você tiver inimigo, o pecado é seu. Mas se as pessoas te consideram inimigo, o pecado é delas? Sim. E elas te incomodam? Sim, elas me incomodam, Deus. Mas por quê? Porque o meu coração é pecaminoso. Porque eu quero ser elogiado por todo mundo. E o dia que você perceber que a vida não é para ser elogiado por todo mundo... Então você passa a não mais gostar de elogios das pessoas. Fica assim, olha, pouco importa se eles são meus inimigos. Eu ainda assim vou orar por eles. Senhor, transforme o coração desses inimigos. E ainda assim vou amá-los, porque são meus inimigos, porque não compreendem o Senhor. Porque se compreendesse o Senhor, não seriam meus inimigos, seriam meus amigos. Ah, mas o fulano está falando mal de você. Você não tem que odiá-lo? Se você odiar, coração duro. Mas você pensar, quem fala mal é maledicente. Isso é maledicente porque não conhece o Senhor. Se ele fala mal e eu detesto por falar mal, então eu também me tornei mal. Mas se eu entender assim, um maledicente está falando mal por quê? Porque se fosse uma pessoa sábia e fosse meu amigo, se fosse uma pessoa de Deus, falaria para mim. Mas se ele fala de mim, é porque é maledicente e mal. Então, Senhor, abençoe esse indivíduo, quebra o coração dele para ele se tornar um dia amigo, parar de falar mal e vier falar bem. Pronto, muito simples. Nossa, é muito frieza. É, mas esse é o caminho de Deus. É essa transformação que Deus quer, essa é a transformação completa. Deus não quer que você seja educado com os inimigos, mas que você ame os inimigos. Então, ou seja, é o que Deus está falando para Nínive, mas Deus, daqueles homens violentos, sim, Jonas, daqueles homens violentos. O problema não são os homens violentos, é o seu coração. Primeiro ele negou pregar, depois decidiu pregar, mas negou gostar. E depois decidiu gostar, e depois vai negar amar. E essa resposta que nós vamos construir na última mensagem. Será que Jonas mudou ou não? Essa pergunta é para o último capítulo das mensagens. Como Jonas respondeu àquela pergunta de Deus? Não devo eu ter compaixão? E será que isso comoveu Jonas a pensar, Deus tem razão, então eu vou mudar. A transformação não acabou. Olha o que Jesus disse em Mateus 22, 37 a 39, narrado por Mateus. Respondeu Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento? O que devo fazer para agradar a Deus? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas para amar a Deus acima de todas as coisas, tem que deixar todas as coisas em segundo plano. Para amar a Deus mais do que a própria vida, tem que deixar a vida em segundo plano. Se isso for verdade, então tem um segundo. Porque se isso não for verdade, é falso. E sendo falso, não tem como medir. Mas se for verdadeiro, tem como medir. E como nós medimos alguém que ama a Deus mais do que a própria vida? Que ama a Deus mais do que todas as coisas, que até a vida ficou em segundo plano. É este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? É aquele que precisa do meu amor. Esse é o meu próximo. Mas eu não consigo, Deus, aí é duro demais. É duro demais porque a vida está em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar, não será duro o suficiente. E é essa a verdade que transforma o coração. E é essa a transformação final. Jonas vai sendo transformado. No capítulo 2, ele está genuinamente arrependido. Então, nós podemos hoje pensar também. Muitos de nós, quando se converteram, genuinamente arrependido. Essa é a primeira parte. O arrependimento. Mas o arrependimento não traz tudo. O arrependimento não conserta tudo. É a primeira parte da mudança. A segunda parte da mudança é a decisão de fazer a vontade de Deus e gostar da vontade de Deus, mais da vontade dele do que da sua. É a segunda parte da transformação. São pessoas que entenderam, sou pecador, Deus perdoa o meu pecado, estou arrependido, genuinamente. Se você está arrependido, agora você precisa amar a vontade de Deus. Começar a gostar da vontade de Deus. Se Deus falou, faça. Mas Deus está pedindo algo que é duro para mim. Ah, isso é um sinal de que ainda tem que amar a vontade de Deus. Porque quando Deus me pede para fazer algo que eu não quero e resisto, tem uma mensagem no coração. Isso é a prova de que eu fui transformado na primeira etapa, mas falta a segunda. Eu preciso gostar. Então, Senhor, me agrada fazer a tua vontade. E ao fazer a vontade de Deus, tem que amar, porque isso vai transformando você nesse processo de sempre querer ouvir a vontade de Deus e sempre fazer significa que agora você procura a vontade de Deus, porque você ama, como se fosse algo prazeroso, algo que você nasceu para fazer. E essa é a transformação final que nós temos que avaliar hoje. Muitos de nós talvez tenha se arrependido genuinamente, mas nunca sido transformado como Jonas. Na segunda etapa. E outros, sim, se arrependeram genuinamente e foram transformados na segunda etapa. Entenderam que tem que fazer a vontade de Deus, mas ainda resiste a amá-la, em transformar aquilo num estilo de vida, em procurar a vontade de Deus, em perguntar a Deus todos os dias, o que o Senhor está pedindo hoje? O que o Senhor quer hoje? Como eu posso ainda hoje mudar mais alguma coisa? É mudança que eu quero, não é conforto. Eu quero ser melhor hoje do que fui ontem. E se o Senhor não pedir nada hoje, a vida vai entrar num marasmo espiritual. Não tem mudança, não tem renúncia. E que vida é essa? Será que já sou eu um homem perfeito que o Senhor não quer mais mudar nada em mim? Então nós vamos começar a reclamar com Deus. Muda alguma coisa. Me deixa conhecer um pouco mais. Peça algo difícil, dê-me um desafio. Dê-me umas ondas difíceis, porque agora tá navegando tranquilamente. Você começa a pedir desafios para Deus. Por quê? Porque você quer mudar mais ainda. E não fugir da mudança. E não fugir dos conflitos e dos confrontos. Isso significa que você começou a amar a vontade de Deus. Deus não nos chama apenas para proclamá-lo. Ele nos chama para conhecê-lo. É possível que alguém, o conhecendo superficialmente, não queira anunciá-lo, mas é impossível conhecê-lo profundamente e não desejar que todos também o conheçam. Em que sentido? Deus não quer que você simplesmente execute ações da vontade dele, que fale dele. Não, estou fazendo minha parte, Senhor. Não. Deus não quer transformar as pessoas com a sua pregação, ele quer transformar o pregador também. É você que ele quer. Quando ele pede algo da sua vida, ele está pedindo porque ele quer transformar você. Agora, algumas pessoas conhecendo a Deus superficialmente, olha, não vou falar de Deus, não vou viver com Deus, vou tentar encontrar um equilíbrio aqui entre a fé e a minha vida. Esse equilíbrio entre a vida secular e a vida espiritual é um engano do coração, um engano religioso. Aí a pessoa não vive mesmo. Isso é possível. Mas se você conhecer a Deus profundamente, é impossível alguém conhecer a Deus profundamente e não querer conhecer mais. Porque quem fez isso quer mais mudança, quer conhecê-lo mais e quer falar dele, isso vai transbordar na sua vida. Para aquele que possui uma consciência profunda do perdão e da misericórdia de Deus, não existe obstáculo tão grande que não possa ser superado para amar e perdoar o próximo. É difícil para você amar o inimigo? É difícil para você perdoar o próximo? É difícil para você ler a Bíblia contra você mesmo? É difícil encontrar mudança para fazer a vontade de Deus? Porque o que Deus está pedindo é duro demais? Se isso é verdade para você, saiba que você ainda não foi transformado completamente. Porque aquele que possui uma profunda consciência assim, Senhor, eu fui perdoado, então a minha dívida é tão grande que quando as pessoas pecam contra mim, a dívida é pequena. Então fica fácil perdoar. Fica fácil amar, porque eu fui amado muito mais pelo Senhor. E eu fui amado primeiro. Então é fácil amar. Se essa transformação não existe, eu posso reconhecer que é muito difícil amar o inimigo ou perdoar aqueles que nos ofendem. É um sacrifício grande demais para praticar. Mas o sinônimo disso é que nós não entendemos com profundidade a misericórdia de Deus sobre nós. E por isso negamos perdoar. Esse é o perfil de Jonas no capítulo 4. Um homem insistentemente endurecido, enquanto Deus continua a exercer misericórdia sobre ele. Com esse perfil é que nós vamos entender bem como foi escrita a narrativa do capítulo 4. Mas para a meditação de hoje, observe então essas perguntas para que você responda a Deus nesse momento. Alguma vez você já duvidou e pensou se realmente valia a pena seguir a Deus? Isso já aconteceu com você alguma vez na vida? Então saiba que, à semelhança de Jonas, você tem o coração endurecido. Porque o Jonas duvidou. Senhor, se fosse para viver essa vida, devia me ter deixado na morte. Aliás, não devia nem ter nascido. Por que o Senhor me trouxe ao mundo se não era para fazer a minha vontade? Se você pensou isso alguma vez, é um sinal de que o seu coração está endurecido. Você já considerou fugir para evitar enfrentar a realidade do que Deus está lhe pedindo? Se for para fazer e viver do jeito de Deus, olha, é sacrifício. Aí não sobra espaço para mim. Se você questionou isso alguma vez e pensou em encontrar um equilíbrio, uma ideia de fugir da confrontação, fugir dos santos, em não se relacionar porque você quer ter o seu espaço, a sua vida, e Deus te dá alguma coisa de vez em quando, esse é um tipo de fuga? Ou já pensou em fugir até mesmo 100%? Não, eu já vou sair da igreja mesmo para ninguém me incomodar. Estou indo embora, vou viver minha vida. Já se desviou da fé, fugindo de Deus? Porque sabia que ficar com Ele tem que mudar? Ficar com ele exige compromisso? Então, se você já pensou, já considerou alguma vez, era sintoma de um coração endurecido, como o de Jonas. Pois Jonas fez isso. Já negou obedecer a Deus, justificando que seria difícil demais? Senhor, o que o Senhor está pedindo aí também, difícil, Senhor, tem que mudar. Aliás, já criou uma consciência assim, não, estamos na época da graça. E no Antigo Testamento, Deus pedia coisas difíceis para as pessoas, até pediu para Jonas, mas hoje não, hoje Deus mudou. Se você criou uma falsa teologia para acalentar sua consciência, saiba que é sintoma de um coração endurecido, justificando, porque Deus pediu para Jonas, era difícil demais para o coração dele, mas não seria se Jonas tivesse sido transformado. Seu coração hoje está aberto à vontade de Deus? Se a resposta for não, então eu diria, não ore. Mas se a resposta for não e você quer mudança, ore. Mas ao orar, tenha ciência do que significa essa oração. Porque sabe qual é a oração complicada demais de fazer? Que tem que ter muita responsabilidade, que eu queria convidá-lo a fazer agora. Se você tiver coragem, se não tiver coragem, não faça. Faça depois, mas faça um dia. Peça isso para Deus. Senhor, eu não quero ter o coração endurecido. Eu não quero passar por esse mundo sem te conhecer profundamente, sem ter uma consciência profunda de quem o Senhor é e como o Senhor quer a minha vida aqui, para não perder a vida, para não ter uma vida feliz e satisfeita longe do Senhor, sem mudar o suficiente para adequar a sua vontade. Então, mude a minha vida. Revele a mim, fale a tua vontade. Se você tiver coragem para fazer essa oração, não pode reclamar amanhã com aquilo que Ele vai pedir a você. Agora, se você quer tranquilidade, eu diria, fuja de Deus. Vá para uma caverna. Minta para si mesmo. E fique lá tranquilo. Venha à igreja de vez em quando. E de vez em quando faça aquela oração. Senhor, eu preciso de uma casa nova, de um carro novo. Senhor, eu preciso de felicidade. Senhor, me afaste dos inimigos. Você pode fazer essa oração. Mas se você quiser transformação, Senhor, me ajude a amar os meus inimigos. Quebrante o meu coração para não ter o coração endurecido de Jonas, negando perdoar, apesar de ter sido perdoado pelo Senhor. Muda meu coração. Deus não reforma a casa, Deus destrói a casa e faz de novo. Está disposto a isso? Então você pode fazer essa oração avaliando o coração. Feliz é aquele que vive sabendo que o propósito dessa vida reside em agradar a Deus. Dessa convicção, ninguém se arrependerá. Vamos orar. Senhor, nós meditamos na tua palavra, tentando entender a revelação que o Senhor deu a Jonas. E naquele momento de Jonas, ele estava tentando lutar contra a vontade do Senhor, e nós conhecemos isso, seu perfil, e que terminou aquela jornada com o coração ainda mais endurecido, negando perdoar, apesar de ter sido perdoado, negando amar os inimigos, apesar de ter sido amado, recebido uma segunda chance do Senhor e agora está preferindo morrer do que ter aquela realidade. A semelhança dele, nossos corações também fogem do Senhor constantemente. Somos levados a criar um mundo paralelo, um mundo seguro, um mundo onde haja a possibilidade de orar, de fazer a tua vontade, de ter uma certa vida religiosa, mas sem que ela interfira de fato em nossas vidas, nos incomode, atrapalhe a nossa agenda, atrapalhe os nossos sonhos, nossos objetivos. Mas, Senhor, eu queria, diante do Senhor, orar por cada um desses que meditaram comigo, que haja ousadia no coração para confrontarem suas próprias vidas. Pois servir o Senhor, nós sabemos que é o alvo dessa existência. Mas servir o Senhor envolve em abrir mão de toda a vida. O Senhor nos pediu para amá-lo acima de todas as coisas. E muitas vezes nesse mundo teremos conflitos entre aquilo que queremos e aquilo que o Senhor quer, entre aquilo que devemos e aquilo que desejamos. Dê-nos a maturidade suficiente, Senhor, para fazer aquilo que devemos, negando as intenções de nossos corações, crendo que o propósito da vida reside em agradar o Senhor. E dessa convicção, ninguém vai se arrepender. No final da vida, vai descobrir que valeu a pena ter seguido o caminho que o Senhor nos disse, que aquele que quiser salvar a vida vai perder, mas aquele que abrir mão dela, por amor a Ele, a ganharia. É essa convicção que deve nos guiar. Portanto, nos ajude e ajude a cada um a olhar para si mesmo e abandonar esse caminho e ter coragem de orar ao Senhor pedindo por transformação. E eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não nega a autorrevelação àqueles que lhe pedem. Faça isso conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.